Invista com Thiago. O podcast de quem investe para quem investe.
Boa noite a todos. Eu vou pegar perguntas e vou respondendo as perguntas que vocês mandarem aí. Alguém que já conseguiu um bom conhecimento sobre FII tem a possibilidade de dividir um pouco do conhecimento sobre si com esse pobre cidadão? Essa pergunta do Thiago Del Greco. Fundo imobiliário, eu acho que deveria ser a porta de entrada de todo mundo na renda variável, né? Por que que eu gosto do fundo imobiliário? Porque ele tem um caráter até educativo, tá? Ele tem baixa volatilidade, a volatilidade dele para cima e para baixo, ela tende a ser menor que das ações. Semana passada as ações caíram 5%, dos fundos deve ter caído 1% só. Ou seja, tem uma volatilidade bem menor que ações. Segundo, que tem o dividendo mensal, que ajuda o camarada a entender um pouco da lógica por trás. A maior parte do retorno da bolsa vem da reaplicação de dividendos. E o terceiro é que é imóvel. Todo mundo conhece imóvel, todo mundo vive no imóvel, trabalha no imóvel, vai fazer compras no imóvel. Então, os fundos imobiliários têm esse caráter educativo. Nada mais são os fundos imobiliários do que uma casca, vamos dizer assim, que tem ativos do setor imobiliário dentro. Geralmente, mas não só isso, são imóveis. Então, se você é de São Paulo, você conhece o shopping em Higienópolis. Ali tem um pedaço do shopping que está dentro do fundo imobiliário. Se você trabalha em São Paulo também, aquela torre, a Torre Branca, em frente ao Shopping Eldorado, o Eldorado Tower, se não me engano o nome, pertence a um fundo imobiliário. Com R$100 você consegue comprar uma cotinha do fundo que é dono daquilo. Ou seja, com R$100 você já consegue ter uma participação, ainda que indireta, em imóveis. Se você é do Rio de Janeiro, você conhece um antigo imóvel que pertence à Petrobras, a Torre Almirante, né, que agora esvaziou lá no centro, a Petrobras entregou, mas é um imóvel conhecido lá no centro do Rio. Pertence a um fundo imobiliário, pertence inclusive ao mesmo fundo imobiliário que tem aqui o Eldorado Tower em São Paulo. Então eu estou só dando dois ícones, assim, dois imóveis que todo mundo conhece, para mostrar que com pouco dinheiro você pode participar de cotas que detêm ativos imobiliários. Esses são os fundos imobiliários. A gente tem aqui um e-book de fundos imobiliários, que é bem completo. Se você quiser aprender mais, quais os 5 fatores para se analisar numa ação? Bom, são vários, tá? Mas assim, eu vou falar em linhas gerais. Primeiro, a rentabilidade, e daí você pode analisar o ROI, é um bom indicador, as margens, EBITDA, líquida. Eu gostaria de um ROI, vamos botar assim uma linha, assim, só para facilitar, um ROI acima de 10%, uma margem líquida acima de 5%, uma margem EBITDA acima de 10%, geralmente costuma ser um bom negócio, tá? Obviamente pode ter uma outra exceção, mas esses são alguns critérios que seriam interessantes. Você tem que olhar também ao crescimento, e daí você tem que fazer um exercício de imaginação, como que essa empresa vai estar daqui 5, 10 anos, ou quem sabe até no futuro mais ainda. Então, crescimento. Um crescimento bem, ou do crescimento da economia, ou do crescimento do segmento, ou a empresa ganhando market share. Não tem muito segredo. Você tem que analisar esses 3 critérios na hora que você vai analisar uma empresa. Riscos. Risco tem todo tipo de risco. Risco regulatório, risco jurídico, risco até trabalhista, risco de mudança de legislação, risco de balanço, risco de mercado, risco de juros, tem todo tipo de risco, risco de governança até. Se você investe em uma empresa estatal, você tem que levar isso em consideração, risco de governança, né? Então, analise os riscos. Eu sei que risco talvez seja um fator muito subjetivo. E o quarto fator é valuation. Thiago, sou estudante e minha renda é do trabalho informal. Terei problemas na hora de declarar IR de ações? Sim, você vai ter problema. A contadora da bolsa, segue ela aí no Instagram, pode te ajudar, mas você pode ter o CPF bloqueado, tá bom? Então fica bem ligado nisso aí, cara. Regularize sua situação, paga os impostos que você tiver que pagar e participa aí do mercado acionário. Porque se você tiver problemas aí na questão do imposto de renda, depois você pode ter seu CPF bloqueado, tá? E daí você não consegue. CPF bloqueado é a pior coisa que existe. Você não movimenta a conta, você vai ter dificuldades aí, tá? Então, não queira ter seu CPF bloqueado. Se alguém já teve CPF bloqueado, explica aí no chat, fala pro camarada que não é uma coisa bacana, tá? Eu não estimulo você ter o CPF bloqueado. Aqui, o Rafael Formoso pergunta, IVVB11 é uma boa proteção? Bom, ele é uma boa proteção para crises no Brasil, tá? Crises globais, o IVVB não vai te proteger tanto. porque as ações americanas vão cair, ainda que o dólar suba, o IVVB não vai te garantir uma proteção plena. Agora, crises no Brasil, que são a maior parte das crises que nós sofremos, são crises locais. Se você tem um ativo em dólar e o dólar valoriza, em reais, aquele ativo se valoriza, né? Então, quando você tem ações brasileiras e ações estrangeiras, quando tem alguma crise brasileira, geralmente essas ações estrangeiras passam a valer mais em reais, simplesmente porque o dólar valoriza, né? O dólar foi da casa dos 3,80 para a casa dos 3,90. Isso valoriza o seu patrimônio dolarizado na hora que você transforma para reais. Simples assim. Olha aqui, essa é uma pergunta muito boa, do Bruno Vank. Thiago, quando devo colocar um novo ativo em minha carteira? Somente quando todos os outros estiverem caros? É mais ou menos por aí, tá? Assim, pensando a longo prazo, você deveria ter uns 20 ativos na sua carteira, não precisa muito mais do que isso. Mas pensando na construção, aloque esse capital sempre na melhor oportunidade. E muitas vezes a melhor oportunidade é a de uma ação que você já tem em carteira. Então você aproveita e aloca naquilo lá. Eu sei que é uma questão muito subjetiva, o que é melhor para mim talvez na sua análise não seja, mas eu aloco sempre naquela que é a melhor oportunidade daquele momento. Tá? Às vezes é uma ação que eu já tenho, às vezes é uma ação nova. Né? Ultimamente tem sido até alguns ativos que eu já tenho. Mas é assim que eu procedo. Eu pego o meu capital e compro aquilo que eu acho que está melhor naquele momento, tá bom? Olha aqui, essa pergunta é boa. É do Gustavo Palaes. Numa carteira para o longo prazo, vale a pena disponibilizar as ações para aluguel? Sim, eu estimulo bastante o aluguel. É um troquinho, não é muita coisa, mas é um troquinho a mais ali, sem risco. A única coisa que você abre mão é da liquidez de curto prazo, mas como você não vai vender... os contratos de aluguel geralmente eles são de um mês e duram até menos que isso. Se você não pretende vender as suas ações no próximo mês, você pode disponibilizar para aluguel, você vai ganhar um troquinho a mais, às vezes você dobra o seu dividendo ao longo do ano. Então é um troquinho a mais que eu estimulo sim. A gente tem até um vídeo aqui no nosso canal, vou pedir para o pessoal da técnica colocar. É um vídeo que a gente explica um pouco mais sobre aluguel de ações, tá? Não é difícil, basta você ligar na sua corretora. Algumas são até por home brokers, clica ali dentro do home brokers e você já disponibiliza para aluguel de ações. Na XP, como é que chama? Custódia remunerada, né? Lá na XP, que é uma corretora que muitos de vocês têm aí, chama custódia remunerada. Eu estimulo, é um troquinho a mais, tá, pessoal? Ajuda a pagar algumas contas. Se você tem, eu tenho clientes grandes que, inclusive, isso aí representa assim, uma viagem, entendeu? Então, obviamente, quanto mais patrimônio você tiver, mais esse dinheiro a mais começa a representar. Qual o valor do aluguel de ações? Cara, com uma ação você já consegue alugar. Obviamente que não vai ser nada, né? A partir de um lote já começa a ficar interessante. E é proporcional. Quanto mais ações você tiver, mais você vai faturar. Não tem muito segredo. Como se proteger do bear market? Opções... Assim, é muito difícil você... fazer o timing de bear market. Eu não conheço ninguém que consiga fazer isso de maneira recorrente. E as bolsas, ao longo do tempo, elas andam para cima, né? À toa que o Dow Jones está perto da máxima, a Nasdaq está perto da máxima, o Ibovespa está perto da máxima. Enquanto o PIB mundial andar para frente, e eu acredito que vai ser assim enquanto não tivermos grandes guerras mundiais, e eu acho que o mundo, por incrível que pareça, é cada vez mais seguro. E eu falo sempre, eu cito uma estatística, né? Nunca teve guerra entre dois países que têm Starbucks, nunca teve guerra entre dois países que têm McDonald's. A partir do momento que os países têm ligações comerciais muito fortes, é muito difícil você ter guerras comerciais, guerras entre dois países, né? Assim, o que aconteceria se o presidente dos Estados Unidos quisesse bombardear a China, né? Vamos supor assim, pensar um cenário bem hipotético. Cara, ia ligar os presidentes das 500 maiores empresas americanas e falar, chamar os congressistas deles, fazer todo o lobby e falar, pô, 10 a 20% das minhas vendas vem da China, minha margem é entre 10 e 20%, eu vou perder muito dinheiro, os meus acionistas não vão ficar insatisfeitos e vão me demitir. Então, não deixem que isso aconteça. Então, quando você tem laços comerciais muito fortes e hoje o mundo nunca foi tão conectado comercialmente, ninguém quer guerra. A gente tende, as disputas tendem a ir mais para o lado, vamos dizer assim, diplomático, né? Então, eu não acredito em guerra, eu acredito que a população do mundo cresce, a eficiência do mundo cresce, e isso significa mais PIB, e mais PIB significa mais lucro nas empresas, e empresas mais lucrativas valem mais. Não é à toa que as empresas mais lucrativas do Brasil são justamente as empresas mais valiosas, né? Quem são as empresas que mais lucram no Brasil? Itaú, Ambev, Petrobras, Bradesco. Essas empresas são as empresas que mais lucram e são as empresas que mais valem. Tem uma correlação muito grande entre lucro e valuation, né? Então, quando o PIB cai, o lucro cai. Então, ninguém quer que o PIB ande para trás. Então, eu acho que hoje os interesses estão alinhados, a paz é muito lucrativa para todos, tá bom? A partir de qual momento vale a pena fazer valuation? Quando você já é um investidor um pouco mais maduro, quando você já sabe os conceitos básicos de investimento, quando você já tem algum conhecimento de contabilidade, né? Saber valuation e não saber contabilidade não dá. Você tem que saber contabilidade antes de saber valuation. Então, tem que saber alguns conceitos antes. Então, invista aí um tempo, depois aprenda a contabilidade, depois você vai pensar em valuation, tá bom? Essa pergunta do Thiago Nogueira. Perguntas e respostas sobre valuation. Valuation é a precificação de ativos, né? Antes de começar a responder as perguntas e respostas, basicamente, as coisas deveriam ter um preço justo, né? Quando você compra um frango no supermercado, quando você compra um carro, quando você faz uma compra de ações ou de um fundo imobiliário, você também deveria se basear no preço para tomar a sua decisão. Se o preço da ação estiver abaixo do que seria justo, nada mais interessante do que comprar uma ação com essas características. Você está comprando algo que vale muito mais do que o preço em bolsa. E como fazer valuation? Tem basicamente duas formas, tá? Uma é o valuation comparativo. Então, quando você analisa um fundo imobiliário, quanto que vale aquele imóvel comparativamente com outros imóveis da região? O preço por metro quadrado das propriedades semelhantes. Se você tem um prédio aqui, quanto que custa o prédio do lado que tem um padrão construtivo parecido? Quanto que foi a última transação nesse prédio do lado? Você já começa a ter um, vamos dizer assim, pelo menos um taste, né? uma estimativa de quanto deveria valer aquele metro quadrado desse fundo imobiliário. Então, esse é um dos métodos, é o valuation comparativo. O outro é o DCF, né, o fluxo de caixa descontado, Discounted Cash Flow, DCF em inglês, que nada mais é do que você estimar os fluxos futuros e trazê-los a valor presente descontados a uma taxa. Então, basicamente, essas são as duas formas, né? Eu aqui tentei explicar de maneira bem rápida. Obviamente que existe muito mais ciência e arte por trás disso. Eu tentei resumir aqui em 2-3 minutinhos o que é o processo de valuation, e hoje a gente vai tirar dúvidas a respeito de valuation, e fica novamente o convite para você se inscrever no grupo aqui, tá? Então vamos lá, o Lucas Nóbrega, que está sempre conosco aqui. Thiago, parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado, Lucas. Após fazer valuation e ter preço de compra, no Home Broker você sugere colocar uma ordem VAC e deixar o dinheiro parado na conta da corretora até a execução? Particularmente, Lucas, isso é uma escolha pessoal minha, tá? Eu gosto de deixar a ordem VAC, ou às vezes compra mercado se o preço já estiver muito convidativo, mas é quando eu quero esperar um pouco mais, eu deixo a ordem VAC, até para não ficar gastando muito tempo da minha vida olhando para o home broker, tá? Eu não quero ficar tradando ou ficar esperando o papel chegar durante o dia num preço que eu gostaria para, enfim, naquele momento executar a ordem. Eu prefiro ou comprar mercado se o preço já está interessante, ou se eu quiser comprar um pouquinho abaixo, tá, eu boto a ordem no preço um pouco abaixo, mas com ordem VAC, eu busco não ficar gastando muito tempo da minha vida olhando para o home broker. Eu acho que quem olha muito para o home broker acaba até tomando decisões, às vezes, precipitadas. Então, eu prefiro olhar poucas vezes para o home broker, porque eu acho que isso aí toma mais tempo do que cria valor, tá bom? Lucas Nóbrega. O Nine Music também está sempre aqui conosco. Opa, Thiago, a instabilidade no lucro líquido da Klabin é uma característica da empresa dolarizada? Como você observa a variação do lucro líquido dessas empresas na hora da análise? Excelente pergunta, Nine Music. Empresas que têm um endividamento em dólar, isso é comum nas empresas de papel e celulose como a Klabin, mas também na Suzano e também na Fibria, que agora está juntando com a Suzano, é normal que quando você tem uma variação do dólar, essa marcação a mercado da dívida, e eu vou explicar daqui a pouco o que é isso, impacte o lucro, quando na verdade não impacta tanto a geração de caixa. Empresas como essa, é melhor você analisar, sei lá, o EBITDA, ou, melhor ainda, a geração de caixa, do que olhar o lucro líquido, tá bom? Isso, olhar o lucro líquido muitas vezes pode te levar a análises precipitadas. Então, vou só falar o que é marcação a mercado da dívida. Se a empresa deve US$1 bilhão e o dólar estava 3 e agora vai para 4, a empresa devia US$3 bilhões e agora deve US$4 bilhões. Essa variação de US$1 bilhão representa um prejuízo, entre aspas, de um bilhão de reais, representa um prejuízo de US$1 bilhão. Então, olhar o lucro líquido me parece não ser a melhor métrica de caixa, porque geralmente também essas empresas têm receita em dólar, só que vamos supor que o dólar vá de 3 para 4 no último dia do trimestre. A empresa não capturou isso aí, essa variação do câmbio na receita, mas ela teve essa penalização na dívida líquida. Então, olhar o lucro líquido de algumas empresas tem que tomar esse cuidado, tá bom, Nine Music? Principalmente as empresas que têm muita dívida em dólar, como são as empresas de papel e celulose, como a Klabin que você falou. A Ximena Aponte, o que você pensa sobre rebalancear a carteira? É ou não é necessário e por quê? Se sim, qual o melhor critério? Eu acredito que todo mundo deveria ter uma certa diversificação entre 15 a 20 ativos, já escrevi muito a respeito disso no Sunocall, e também não gostaria que ninguém tivesse mais do que 30% num setor e mais do que 20% numa empresa. Agora, a questão de rebalancear, eu acho que todo mundo não deveria ser muito ativo para não pagar taxas e principalmente imposto, tá? Se você está no lucro, você vai ficar pagando muito. Então, como é que você faz para rebalancear? Você vai alocando mais capital. Vamos supor que você tenha uma concentração que aconteceu por conta de uma supervalorização de um ativo da sua carteira. Sei lá, você tinha Unipar, tinha 10% de Unipar, Unipar multiplicou por 5, 6 vezes e agora representa uma parcela muito maior do seu capital. Conheço várias pessoas que tiveram esse problema, entre aspas, né? Problema entre aspas porque é um problema positivo. Você teve uma empresa que ganhou uma participação relevante na sua carteira, mas porque ela valorizou muito. Eu sugiro, e aí é uma sugestão, que nesses casos você aloque os dividendos dessa empresa e os novos aportes e os dividendos de outras empresas em outras oportunidades, para que você respeite aquela regrinha básica ali de não ter mais do que 20% numa empresa só. Quais livros sobre valuation você recomenda a iniciantes? Eu recomendo tudo do Damodaran, tá? O Damodaran é o papa do valuation, tem vários livros deles, inclusive em português, mas para quem quiser começar, tem em inglês, infelizmente acho que não tem para português, um livro chamado The Little Book of Valuation, um livro que você lê numa tarde e você aprende pelo menos os conceitos básicos ali de valuation, tá? Então, esse é o livro que eu recomendo, infelizmente é em inglês, esse livro pequenininho, não sei se tem em português, se tiver alguém me corrija aí, e tem os livros da Modaran que já são conhecidos aí, alguns bem maiores, né, e que são em português também, né, então tem inclusive um que chama Valuation, só que é um livro de 700 páginas, eu acho. Obviamente que não é um livro para quem está iniciando, né, mas para quem quer se aprofundar sobre esse tema, é bom. Olha aqui, ó, uma pergunta boa do Leonardo Bastos. Boa noite, Thiago. Qual a periodicidade que você faz valuation das empresas da sua carteira? Geralmente de 3 em 3 meses, mas assim, às vezes nada mudou e daí a gente faz valuation uma vez por ano só, então não é algo que você precisa estar fazendo toda hora, né? Óbvio que muitas vezes as empresas vão mudando, a empresa faz uma transação, a empresa tem entregado mais do que o esperado, né, sei lá, o Banco Inter é uma empresa que tem entregado mais do que esperado. O meu valuation de Banco Inter na IPO é um pouco diferente do que ele é hoje. Assim. A empresa tem entregado e tem entregado muito forte. Então, as coisas, o valuation vai mudando conforme a opinião vai mudando. E a opinião pode mudar da noite para o dia ou não. Né? Tem empresas que a minha opinião é muito parecida desde sempre. Então, nesses casos, sei lá, uma empresa como a Ambev, que não muda tanto nos últimos 5 anos, você não precisa fazer valuation todo dia, né? E não teve nenhuma grande transação, nada que mude da água para o vinho uma empresa como essa. Então, você faz o valuation só de uma vez por ano. Agora, uma empresa muito mais dinâmica, como o Banco Inter, que é provavelmente a empresa que mais cresce na bolsa, nesse caso, vale a pena você fazer o valuation de forma mais recorrente, conforme a empresa for entregando ou não, né, o plano que, enfim, o business plan dela. O Gui Olivers pergunta o que é turnaround. Turnaround é uma empresa que está indo mal, vamos dizer assim, e precisa fazer, dar a volta por cima, né, para que ela volte a ser uma empresa que gera caixa, lucrativa, etc. Essa pergunta é muito boa, do Eduardo Peloso. Manter empresas caras na carteira não vai contra o valuation? Essa é uma pergunta muito boa e vai um pouco da escolha de cada um. Às vezes, a empresa pode até estar cara perto do valuation mais conservador, mas se não tiver tão cara assim, eu particularmente mantenho carteira, se for uma empresa que eu gosto, uma empresa que eu confio, eu mantenho. É muito raro ter nas empresas mais, vamos dizer assim, geradoras de caixa ou qualquer tipo de movimentação de preço que bota lá no valuation nas alturas, né? Geralmente essas empresas que negociam a 30, 40 vezes lucro, são empresas que passam por algum ruído especulativo, vamos dizer assim, geralmente são empresas mais problemáticas. As empresas mais, vamos dizer assim, tradicionais, é difícil ocorrer esse tipo de movimentação, né? Eu, particularmente, não gosto muito de vender, a não ser que esteja muito caro, sendo negociado a mais de 20 vezes lucro, 25, 30 vezes lucro, aí poderia zerar a minha posição, mas eu, particularmente, prefiro comprar a bons preços do que vender caro, né? Se você comprou e está no lucro, por mais que tenha saído um pouco, eu, particularmente, não gosto muito de vender em preço. Eu vendo se tiver uma oportunidade muito melhor, aí não tem problema, ou se o negócio está se deteriorando, daí é outra questão, mas vender em valuation não é uma coisa muito comum, tá? Valuation de bancos, como funciona? Essa pergunta é do DSVA. Bom, valuation de bancos geralmente é feito pelo modelo de Gordon, que é uma, vamos dizer assim, uma derivada do discounted cash flow, né? Do fluxo futuro trazido a valor presente. O modelo de Gordon, a gente tem, se você digitar no Google, deve ser um artigo nosso, lá um dos primeiros. Então, basicamente é você trazer os dividendos futuros trazidos a valor presente. Então, você quer fazer o valuation do Itaú? Pegue os dividendos futuros e traga a valor presente pelo modelo de Gordon. Daí você pode fazer em duas fases, uma fase com crescimento e outra com perpetuidade, ou já colocar perpetuidade. Enfim, existem várias derivadas dentro desse modelo, mas esse é um modelo que é usado não somente para bancos, tá bom? DSVA, para instituições financeiras como um todo também, por exemplo, seguradoras. O Lucas Schmidt faz uma pergunta do Shark Tank. No Shark Tank, o empreendedor faz a proposta estimando um valuation. Como ele chega nesse valor? Eu acho que cada empreendedor ali faz o seu valuation, né? Por isso que muitas vezes um está disposto a pagar mais que o outro. Às vezes, pode ser que aquela empresa tenha um valor maior para um do que para outro. Afinal, pode ser que um empreendedor já tenha a cadeia de distribuição ou precise daquele produto ou gostou tanto daquela empresa e vislumbre mais valor do que outro. Então, olha só que muitas vezes ali, valuation para duas pessoas de renome muitas vezes não é consenso, né? Eu só queria mostrar isso daí. Eu até dou um exemplo, né? No mercado de capitais isso acontece também. Você pega a Apple, que é uma empresa muito boa, no começo de 2016, o Carl Icahn, que é um grande investidor, estava vendendo as suas ações, acreditando que o valuation já precificava o melhor cenário para a Apple, e o Warren Buffett, que é outro grande investidor, estava comprando as ações. Então você tem dois dos maiores investidores do mundo comprando e vendendo. Por quê? Porque eles chegaram em estimativas diferentes do seu valuation, tá bom? Então, valuation, ele envolve um pouco de subjetividade. Apesar das, vamos dizer assim, muitas das ferramentas serem matemáticas, os inputs que você bota lá, muitas vezes, são subjetivos. Então, dois investidores diferentes podem chegar a conclusões diferentes. A pergunta do Clayton. Qual é o método que você usa para determinar a taxa de crescimento de uma empresa? Clayton, existem vários, né? Assim, depende de cada empresa. É muito difícil uma empresa crescer mais do que o PIB. Já começa por aí. Principalmente na perpetuidade é impossível. As empresas na perpetuidade crescem no máximo igual ao PIB. Né? Então, já começa pelo PIB. Depois você começa pelo setor. Esse setor está crescendo acima da média? E depois você vai para a empresa e vê se essa empresa está crescendo acima ou abaixo da média. Então, você tem o PIB, você tem o setor e você tem a empresa. Você tem que analisar como cada um desses, vamos dizer assim, desses critérios está se comportando. Né? Às vezes, o PIB crescendo mais forte faz a empresa crescer mais, às vezes o setor está crescendo mais porque é um setor subpenetrado, às vezes a empresa tem uma estratégia que tem dado melhor do que outros concorrentes, ela tem crescido mais do que a média, então você precisa entender um pouco disso tudo para estimar a sua taxa de crescimento. Como eu sempre repito, existe um pouco de subjetividade aqui, até um pouco de arte. Quanto que vai ser o crescimento do Google nos próximos 10 anos? Cada um vai falar um número, né? Depende do mercado de publicidade, depende do número de usuários de internet, depende da vontade das empresas de botar o seu budget de publicidade na internet, e mesmo aquelas que investem na internet vão investir no Google, vão investir nos canais de mídia, né? Sei lá, fechar uma parceria com o UOL, ou no Facebook, ou na Amazon, né? Que agora está entrando também no mercado de ads. Então, isso tudo você tem que estudar para estimar o seu valuation, e acho que mesmo eu estudando e você estudando, muitas vezes a gente vai chegar em conclusões diferentes, e obviamente que isso vai impactar a nossa conta de valuation, tá? Existe muita diferença entre o sistema de valuation americano comparado com a realidade para o nosso mercado, ou é possível usar os mesmos índices e métricas? Excelente pergunta, essa pergunta é do Monteiro, tá bom? Monteiro, algumas coisas você precisa adaptar ao Brasil. Primeiro que o risk-free no Brasil, a taxa livre de risco no Brasil, ela não pode ser calculada como é americana, afinal, no Brasil, os títulos de longo prazo se mostram mais arriscados. O Brasil, nos últimos 200 anos, teve no Brasil 8 defaults ou renegociações de dívida. Então, o título público no Brasil não é tão seguro assim quanto é nos Estados Unidos. Então, o risk-free americano, que você pega o título de longo prazo, no Brasil você vai ter que fazer, vai ter que se adaptar. Existem várias formas. Você pega o título de longo prazo americano, traz para em reais pelo diferencial de inflação, essa seria uma das métricas. Outro jeito possível seria você pegar como que a empresa de menor custo de dívida se financia, né? Existem várias formas, mas principalmente na taxa de desconto, você vai ter que fazer alguns ajustes para chegar na taxa em reais para fazer o seu valuation. Aqui, outra ótima pergunta. O Olavo Costa, depois de feito o valuation, o que pode catalisar o disparo da ação? O que faz a ação se mover? Pode ter casos que um bom valuation pode ficar parado por... Mesmo com você fazendo um bom valuation, a ação pode ficar parada por meses ou anos? Sim, isso pode acontecer, Olavo. Existem alguns casos que são movidos por chamados triggers, né? São, assim, disparos. São casos que se acontecer um determinado evento, a ação pode disparar, né? Então, se você está mais bem informado sobre a respeito desse evento, você pode se dar melhor do que a média, né? Então... existem outros casos que dependem simplesmente do tempo passar e o mercado aprender mais sobre aquela empresa, né? Por exemplo, a Unipar, eu acho que era uma boa empresa, só que tinha poucas pessoas analisando, então o papel se valorizando chamou mais a atenção de analistas e tal, e daí conforme o pessoal foi fazendo conta, foi chegando àquela conclusão. Naquele caso ainda teve um trigger, que foi o cancelamento da OPA, né? Então, quem estava mais bem informado a respeito disso, e bastava você conversar com os principais acionistas da empresa, você vê que dos 10 maiores acionistas, apenas um era favorável à OPA naquele momento. Então, esse foi um trigger para aquele papel. Mesmo você fazendo valuation, certo? Existia, vamos dizer assim, uma âncora naquele papel, que era, o que que era? Era a OPA. Quando a OPA não passou, o papel se viu livre dessa algema que era a OPA e, consequentemente, convergiu para um valuation mais em linha com outras empresas do setor químico. Né? Então, esse foi um trigger. Então, depende muito do caso a caso e muitas vezes pode demorar anos. Né? E eu já vi muitas vezes, o papel às vezes fica anos num preço, para depois, em um mês, duplicar, triplicar de preço. Então, às vezes, é difícil você pegar... O ideal seria você pegar o papel no último mês e só pegar essa valorização. Só que, pela minha experiência, eu não conheço ninguém que consegue fazer esse timing certinho, tá bom? Thiago, me contrata? A gente está sempre contratando. Acho que desde que a gente abriu a Suno, todo mês a gente contratou gente. E se você quer participar dos nossos processos seletivos, segue, me segue no Instagram e segue, sobretudo, o Team Suno. O Team Suno, o perfil do Team Suno, sempre quando tem vaga, a gente anuncia lá. Então, se você seguir o Team Suno, o pessoal do chat aqui deve estar colocando para vocês, seguem eles lá e a gente anuncia vagas por lá. Tenho 250 mil, essa pergunta é do Biscoito Floripa. 250 mil, quero comprar um apartamento de 430. Financio o máximo que posso e continuo na bolsa? Biscoito, essa é uma pergunta muito difícil porque depende dos juros. Eu não sei quanto que é os juros que estão te oferecendo na casa própria. A gente pode pegar o balizador histórico da bolsa. Se você for ver a bolsa historicamente, desde que ela foi fundada, ela rendeu 11% em dólar. Você bota aí uma inflação de 2, 3%, a bolsa brasileira rendeu de 8 a 9% real no passado. Não existe nenhuma garantia que isso vai se repetir no futuro, mas você pode trabalhar com esse número, né? E botar um desconto, se você quiser ser conservador e tal. Se você conseguir tomar juros mais baratos do que 8% real, eu não seria contra você pegar um financiamento para casa própria, tá? Agora, se os juros forem mais altos, daí realmente a bolsa vai te oferecer um retorno menor do que os juros que você está pagando. Então, talvez nesse caso, o ideal seja você realmente liquidar a sua posição e comprar o apartamento que você tanto quer, tá bom? Biscoito Floripa. O que são small caps? Essa pergunta do M. Breder, vou responder, depois já volto para o chat aqui. Small caps são empresas de menor capitalização. Como assim? São empresas que têm um valor de mercado menor do que as empresas que provavelmente você já ouviu falar. Você já ouviu falar de Petrobras, de Vale, obviamente, de Itaú, de Bradesco, de Ambev. Você já ouviu falar de Sinqia, de Schultz, de Coteminas, de Metisa. Essas são empresas consideradas small caps. Muitas vezes são empresas que nem vendem diretamente para o consumidor. Então, small caps são aquelas empresas de menor capitalização. Não existe uma definição que seja aceita por todos. Tá? Tem gente que considera liquidez também, tem gente que considera só valor de mercado. Para mim, são empresas que valem ali 2 bilhões de reais ou menos, negociam ali menos de 5 milhões de reais por dia, para mim já começa a ser considerado small cap. Mas obviamente que isso aí é uma zona cinzenta, eu posso abrir exceção para cima ou para baixo, não é algo fixo, tá? E se você for perguntar para outras pessoas que eu respeito, elas vão dar outras definições. Não existe consenso quanto a isso. O Renato Júnior está aqui perguntando, quando a soma de ações fracionárias chega a 100, ela se converte em lote normal? De 100? Sim, é isso. Se você comprou 49, no outro dia comprou 51, 49 mais 51, 100, você pode vender a 100 no mercado, tá bom? Óbvio, se você comprou 60 e depois mais 60, você vai ter 120. Você pode vender 100 no mercado e fica com as outras 20 no fracionário lá. Você vai ter que vender 20 no fracionário, tá bom? Quem é o tio Rico? Ninguém sabe. Mas eu recomendo que você siga. Siga lá o Tio Rico no Instagram, vale a pena. Thiago, o que você acha de fundos de investimento em ações? Eu não sou totalmente contra, tá? Tem gente muito talentosa. Eu sou um profissional de mercado. Eu mesmo invisto meu dinheiro. Eu não vejo muita vantagem em contratar alguém para fazer aquele serviço que eu já faço. Mas para quem... Existe demanda. Existe um mercado aí para quem quer investir em fundos, tá? Qual foi seu maior erro no mercado? Eu sempre falo para todo mundo, foi a Elbor 3. Era uma empresa que, enfim, não vou entrar em méritos contábeis, mas ela dava lucro, mas não gerava caixa. E eu sabia disso. Desde então, eu não compro mais empresas que não geram caixa, tá? Empresa que não gera caixa é complicado a longo prazo dar certo. Então, eu prefiro... pagar mais na frente, depois de um processo de turnaround já está sendo feito, do que investir em empresas que não geram caixa. Toda empresa que invisto gera caixa. Ou se não gera, tem algum motivo muito específico. Ah, fez uma aquisição. Enfim, alguma coisa. Ah, está construindo uma grande fábrica. A não ser que tenha uma justificativa muito plausível e uma visibilidade que o fluxo de caixa vai voltar a entrar, eu só invisto em empresas que geram caixa. Quer saber como gera caixa? Baixa meu livro lá na Amazon, o Guia Suno de Contabilidade, tá bom?
Todo investidor de verdade sabe bem escolher as ações nas quais ele irá investir. Quer saber esse segredo? Baixe agora o e-book Aprenda Como Analisar Uma Ação. É totalmente de graça no link da descrição deste podcast.
Forte abraço a todos e nos vemos semana que vem.